Oh, Dolomite, I'm so happy. I'm gonna tell everybody you're coming home tomorrow.
Oh, Dolomite.
Yes, Warden?
You do know a man by the name of Willie Green, don't you?
Some folks say that Willie Green was the baddest motherfucker the world ever seen. But I want you to hold on to your seats and hold on to them tight, cause you're now getting ready to see the story of me. Yes, me, the badass Dolomite.
Oh, he's bad.
Primeiro episódio oficial da série Afrovoz. Era pra ter saído semana passada, na verdade, mas eu tava gripado, então minha garganta tava ruim, minha voz tava ruim, e eu tava passando mal pra caramba, então não tava conseguindo nem gravar mesmo. Inclusive, deve dar pra perceber que a minha voz ainda não tá 100%, então já peço desculpas por isso. E hoje é o dia que eu dou uma destrinchada, ou ao menos falo da minha visão acerca do movimento Blaxploitation. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a Vida de um Notívago Comum.
That's for fucking with me, you no business born insecure motherfuckers!
Uma pesquisa rápida no Google vai te dizer que Blaxploitation foi um movimento do início da década de 70, nos Estados Unidos, onde a maioria dos personagens eram negros, além de também utilizarem atores negros como protagonistas e não apenas figurantes, não apenas atores coadjuvantes ou personagens que estivessem em um contexto trágico. Tipo vítimas de violência, escravidão, esse tipo de coisa. E aí, é claro, você vai se deparar também com o primeiro filme, considerado aí o primeiro filme do Blaxploitation, que é Sweet Sweetback's Badass Song. Você vai ver outros grandes nomes, como Shaft, próprio Dolomite. O Sweet Sweetback's não é o primeiro filme, mas é um dos primeiros. E um dos mais populares e mais famosos, juntamente com o Shaft, e os dois são de 71. Então dá pra dizer que esses dois foram dos primeiros filmes do Blaxploitation. Em sua maioria eram filmes de ação, sempre com uma pitada de humor, e geralmente humor negro. Eles usavam linguagem bem explícita, tipo no filme Dolomite mesmo, que é de 75. É bem explícito, tem palavrão o tempo inteiro, tem referências sexuais o tempo inteiro, tem mulher pelada, tem cenas de sexo. Não, claro, não cena de sexo igual em pornô. Mas enfim, era uma coisa que não tinha na época. E isso inclusive é outra coisa interessante de se perceber. A maioria dos filmes do movimento Blaxploitation não tinham muito desse pudor, por assim dizer, que era bem comum à época, né? No caso de filmes brancos feitos para pessoas brancas e etc. Família tradicional americana. E também é interessante ver que algumas obras clássicas como Frankenstein e Drácula foram adaptadas ao Blaxploitation com atores negros. Então, por exemplo, no Drácula, que se chama Blácula, de Black e Drácula, o Blácula, ele é negro. No Blackenstein, que é Black mais Frankenstein. O Blackenstein também é negro. E tem uns nomes muito famosos desses atores dessa época, como Fred Williamson, Jim Brown, Richard Roundtree. Tem também a Pam Grier, que é protagonista. Olha aí, uma protagonista negra de um filme chamado Coffee. Não, não é café. De 73. Um pouco depois, o próprio Rude Ray Moore, que é o Dolemite. E foi nessa época que esses atores despontaram como protagonistas também. Porque viu-se que eles não precisavam apenas fazer papéis trágicos, eles poderiam ser os protagonistas dos filmes. E, sinceramente, é graças ao Blaxploitation, ao menos pra mim, que hoje em dia nós temos atores negros muito famosos e que podem protagonizar filmes. Por exemplo, Morgan Freeman, ou o próprio Lawrence Fishburne, que é o Morpheus de Matrix, ele está num filme ainda criança, ou adolescente, né? Criança para adolescente, assim. Num filme de 75, que se chama Cornbread, Earl and Me. Esse Me é o próprio Lawrence Fishburne. E aí, em oposição aos filmes da época, que eram feitos por pessoas brancas para pessoas brancas, os filmes do Blaxploitation, eles eram feitos por negros para pessoas negras. Ou se não eram feitos totalmente por negros, sempre tinham uns negros lá na equipe de produção, tipo roteiro, direção, trilha sonora, e principalmente como atores. E por serem feitos, e por esses filmes serem feitos para negros, eles tinham coisas da cultura negra da época, que eram as piadas, que eram um jeito menos contido de ser, tipo poder falar palavrão numa boa. Então, se, por exemplo, no jazz e no blues, os negros já protagonizavam, porque eram basicamente negros, né? Jazz, blues, soul, funk e mais atualmente rap. Nos cinemas foi o Blaxploitation que trouxe os negros ao protagonismo mesmo. Ou pelo menos é como eu tenho entendido as coisas que eu tenho lido, os filmes que eu tenho visto. Claro, a mesma época já tinham grandes nomes de pessoas negras que estavam fazendo algum tipo de arte midiática que não fosse música, ou que fossem simplesmente pessoas importantes para o país, tipo Martin Luther King, Malcolm X, Richard Pryor, que é um comediante. E eu tô falando na época, mas na época sim, né? Tanto o Malcolm X quanto Luther King já tinham morrido na década de 60, né? Foram assassinados e tal. Só que as suas figuras e a sua importância, né, são conhecidos até hoje. Então, imagina, na década de 70, então, que estava bem mais fresquinho na comunidade negra lá, e na comunidade no geral, tinham muito mais impacto nas obras e no próprio modo de vida. Bom, pelo que eu pude perceber, a maioria desses filmes tinha um baixo orçamento, porque imagino, como eram filmes muito nichados, tipo, eles tinham muito o nicho das pessoas negras mesmo, que eu acredito que muitos estúdios não gostariam mesmo de produzir todos esses filmes aí. Por exemplo, não seria uma Universal Studios que ia produzir, sabe? Não seria uma Paramount, não seria Warner Bros, sabe? Claro, com exceção da MGM, que produziu o próprio Shaft em 71. Mas, pelo que eu tô vendo assim, não tô vendo nenhum outro grande estúdio que produziu esses filmes. Claro, minha pesquisa pode estar um pouco faltante. E se tem algum outro grande estúdio dessa época, já peço perdão aqui pelo vacilo. Mas essa informação eu não vou confirmar, não vou dizer que é realmente de baixo orçamento e tal. É só o que me parece. Pelos efeitos que, claro, era 1970, então não tinham efeitos especiais igual se tem hoje. Mas ainda assim, na época, já tinham alguns efeitos melhores. E aí tem os efeitos especiais que são claramente de baixo orçamento. Eu falei que eu não ia confirmar isso, mas eu tô aqui falando que claramente eram. Enfim. Os efeitos especiais, os efeitos práticos, as próprias lutas, tiroteios, Tem um tiroteio no filme Dolemite, de 75, por exemplo, que o cara começa a pular antes mesmo do Dolemite começar a atirar. Que é nesse trecho aqui, ó.
All right, hold it! Move, girls, come here! Come here, girls, I've been wanting to see me a funky dance! Dance, motherfucker, dance! Dance!
E aí nesse segundo dance que o Dolemite tá falando, o cara já tava pulando. E aí depois que ele começa a atirar, e aí o cara ainda tá pulando e tal. Aí, esse tipo de efeitozinho que me faz pensar que não tinha uma grande produção por trás. E falando de Dolemite, eu lembro de ter indicado o filme Meu Nome é Dolemite, que tá lá na Netflix, que é com o Ed Murphy fazendo homenagem ao Rudy Ray Moore. E aí lá eles reproduzem várias das cenas que tem no filme original do Dolemite, de 75. Só que eles reproduzem do jeito deles, né? Tem uma produção melhor, porque, bom, século 21, então a produção em si já é bem melhor. E é engraçadíssimo, velho. Eu fico imaginando que os bastidores do filme Dolemite devem ser maravilhosos também. Porque, assim, eu falei que a produção não era lá grandes coisas, mas muito do filme é zoeira. Não é pra ser um filme totalmente sério. Então, acho que faz um pouco de sentido também ser, por exemplo, quando eu falei que o cara pula lá antes do Dolemite começar a atirar, talvez possa ser um pouco de piada também, zoando os filmes da época. E isso, inclusive, é uma marca da cultura negra, né, que eu vejo, assim, de ser zoeiro, de ser, sabe, de ser irônico, de zoar mesmo as coisas e fazer dessas coisas próprias dos negros. E claro, eu não tô falando da cultura negra no geral, né? Eu tô falando do pouquinho que eu conheço. Tô falando do pouquinho que eu vejo, do pouquinho que eu me insiro e consigo, sei lá, simpatizar. Mas porque eu sou negro, né? Então...
is my name and fucking up motherfuckers is my game.
Bom, então esse foi o primeiro Afrovoz de verdade. O primeiro foi só um piloto, né? E não tinha muita informação e tal. E esse aqui eu já trouxe um pouquinho mais de informação, mas eu tô vendo que ainda não é o que eu quero. Eu quero colocar um pouquinho mais de informação. E quem sabe no próximo eu já não trago mais coisas. Mas e aí, o que vocês acharam desse episódio? Tem boas informações? Tem poucas informações? Tem muitas informações? Tem alguma coisa errada que vocês queriam corrigir? Ou mesmo alguma coisa que vocês queriam? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Lembrando que eu sempre gosto de receber feedbacks e sempre respondo. Pode mandar mensagem, um e-mail mesmo, né? Para notivocomum@gmail.com ou mandar mensagem no Instagram, que é @notivocomum. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Thank you.